Está começando mais um Fumble na NET. Eu sou o Kodoji, estamos aqui para mais uma semana de NFL, mais uma semana desse esporte maravilhoso que é o futebol americano. Estou aqui depois de muito tempo sem gravar para participar dessa gravaçãozinha aqui dessa semana número 5 da rodada, da temporada de 2020, essa temporada desgraçada na NFL. Estou aqui com a presença de pessoas muito ilustres, tal qual um vagalume, começando com ela, nossa querida Cláudia Simas.
Olá, Kodoji. Olá, Podosfera. Sempre uma honra, um prazer enorme estar aqui no Fambonanete.
Aqui conosco também o nosso querido Danídio Batista.
Sempre prazer estar aqui, principalmente estar aqui com você, Kodoji. Prazer que há muito tempo não tenho e sempre aquece meu coração.
Olha só que coisa mais bonita, rapaz. Tá com saudade de mim aqui. Tá com vontade de falar minhas groselhas de participar nesse programa. Mas enfim, Danídio, bora pros recadinhos, que a gente tem bastante coisa pra falar nessa semana de número 5 da NFL.
Muito bem, recados de fambonanet.com.br, este belíssimo site onde você encontra a cobertura das Major Leagues americanas, cobertura da NFL. A gente tem 25 podcasts falando do futebol americano, Fambonanet, esportismo, contando jardas, falando de fantasy football, mais 22 franquias, 22 podcasts de franquias da NFL. Você tem a cobertura da NBA, acabaram as finais agora, o Nuaro entra nesse modo cobertura de finais, retrospectiva de temporada, a MLB, que tá nos playoffs, e aí você tem o Rebatida podcast acompanhando bem pesado. Nessa semana, inclusive, na cobertura da MLB, a gente teve a estreia do Padres Cast, que é um podcast religioso, se você considerar que o beisebol é uma religião, né? Então, cobertura do San Diego Padres tá estreando aqui com a gente. Mais a NHL com o Icecast, equipe NHL Brasil. Não é porque acabou a Stanley Cup, já tem um campeão, que a cobertura para. Só pra você ter uma noção, já teve, acho que em duas semanas, Stanley Cup, draft, free agency, os caras, a NHL entrou num frenesi absoluto, assim, então tá tudo acontecendo por lá, acompanha a gente. Então são 48 podcasts, se só fica conteúdo efetivamente se você quiser. Segue o Fumble na Net nas redes sociais, @FumbleNaNet no Twitter, no Instagram, no Facebook. Entra no nosso grupo do Telegram, t.me/FumbleNaNet, para a gente trocar essa ideia aí sobre esportes americanos. E aonde você estiver ouvindo, se é no iTunes, Apple Podcasts, deixa 5 estrelas, manda um review gentil pra gente. Se você tá ouvindo no Spotify, não esquece de clicar seguir, compartilha esse podcast. Tudo isso ajuda a gente a encontrar mais e mais amigos fãs do esporte, amigos fãs da NFL, por este mundão, por esse Brasilzão de meu Deus. E é isso, Kodoji. Acho que a gente pode voltar para a semana 5, porque foi uma semana, ó, maravilhosa.
Muito bem, senhoras e senhores, voltamos com esse programa, com esse podcast. Afinal, a gente tem bastante coisa para falar nessa semana, bastante coisa interessante, bastante coisa triste também, mas antes de mais nada, falar aqui os nossos destaques da semana. Danídio Batista, qual o seu destaque dessa semana, meu querido?
Rapaz, o meu destaque vai para uma fofoquinha que fizeram aí na NFL. Aparentemente, alguém da organização organização Las Vegas Raiders pediu para que a equipe, dentro dos ônibus, antes de ir embora, voltar para casa, desse uma volta da vitória ali ao redor do Arrowhead Stadium, porque eles ganharam do Kansas City Chiefs.
Não acredito nisso.
Isso é um negócio ousado demais. Isso pode voltar para morder eles depois. Vamos ver se a estratégia compensa aí.
Mas se fosse aqui no Brasil, era pedrada e foguete para cima do ônibus, né?
Sem aglomeração, né?
Claro, né? Claudinha Simas, qual foi o seu destaque para essa semana?
Ah, é aquilo, né? Eu sou pura emoção, né? Então, eu não tenho como não destacar a volta aos snaps, volta under the center do Alex Smith. Foi emocionante vê-lo se equipar e entrar, e a família dele lá do lado, né? Eu acho que ninguém esperava. Foi uma substituição de emergência, né? Porque o Allen saiu no protocolo de concussão, então o Alex Smith acabou entrando, tomou todos os saques do mundo, não conseguiu ajudar muito, mas foi uma vitória pessoal e uma vitória para todo mundo que é apaixonado pelo esporte.
É, realmente foi um dos pontos altos da semana aí, já foi o que fez valer essa, foi algo que fez valer essa rodada. E o meu destaque, mais no jeito mais tradicional mesmo, vai para um jogador que a gente sabe como é que é. Ele sempre, quando tá querendo abocanhar aí um contrato bom pro ano seguinte, ele vai lá e joga bem, que é o nosso querido Ryan Barba Fitzpatrick, que teve o jogo da sua vida contra o San Francisco 49ers. Ele que teve aí 350 jardas e 3 touchdowns, teve um rating quase perfeito. Ele só errou 6 passes. Ele teve a metade dos passes errados que ele teve nesse jogo foi a quantidade de touchdowns. Então, Ryan Fitzpatrick aí jogando muito bem nesse último ano aí que a gente imagina que vai ser dele dentro do Dolphins e também na NFL, né? Acho que já tá na época de se aposentar, mas teve aí um jogo excepcional, apesar de que enfrentou o time do rachão do San Francisco 49ers, conseguiu ter aí esse desempenho acima da média, acima do esperado, como, né, a gente não imaginava que ia acontecer. Como a gente teve muita desgraça nessa semana, né, uma das desgraças foi a 5ª derrota consecutiva do Atlanta Falcons, e com isso Dan Quinn foi demitido. O Jimmy Trough também, o GM do Atlanta Falcons, também foi mandado embora, e com isso o Raheem Morris está como técnico interino do time. O Raheem Morris, que é o coordenador defensivo do time, e assumiu essa bucha aí. E uma homenagem aqui para nossa querida Tatiana Cazorla, lá do Patriotas e aqui do Esportismo, que o Arthur Bank não tá dançando desde 2017, né? O velhinho não sabe mais o que é dançar depois daquela dançadinha que ele deu naquele Super Bowl, e desde então foi só tristeza, foi só desgraça, né? Mas o Dan Quinn a gente já imaginava que iria cair nessa temporada, porém a gente não imaginava que ele ia cair logo agora, né? A gente não imaginou que ele teria essas 5 derrotas consecutivas, e isso é um reflexo do que o time virou depois daquele Super Bowl, né?
Bicho, a gente fez 2 programas nessa off-season com aquele conceito de corda bamba pra quarterbacks e pra head coaches. Eu não esperava que alguns dos nossos eleitos fossem pisar nessa corda bamba tão com força, assim, fosse cair lá de cima tão rápido, porque a gente já teve na semana passada o nosso glorioso Bill O'Brien sendo demitido, nessa semana caiu Dan Quinn, nessa semana o surpreendentemente na corda bamba Jimmy Garoppolo foi pro banco do jogo. Então, irmão, deu muita, muita coisa errada, até em formas que não são agradáveis, como outro cara que a gente disse que tava na corda bamba foi o Dak, e infelizmente ele perdeu a temporada, resta ver a situação de emprego, mas o Dak a gente pode até falar depois. O lance do Falcons, cara, é que assim, é um time que vai bem, estatisticamente ele vai bem, ele compete em vários jogos, aqui o jogo contra Dallas é icônico nesse sentido, mas aí só pode ser coaching, bicho, porque ele desliga o disjuntor nas partidas de um jeito épico. é um time ativamente procurando uma forma de perder a partida. Não é possível, porque ele realmente desmorona de uma forma total. E aí dá a impressão de que a gente entra no modo futebol brasileiro, que isso precisa, o elenco tá precisando de um choque, precisa de um fato novo para reanimar isso daí, e essa demissão do Dan Quinn e do Dimitrov pode dar esse choque. Ontem eu tava na live do Esportismo e a brincadeira é que Lisca Doido seria um excelente nome para comandar esse Atlanta Falcons, porque é o homem da energia, é o homem que grita agarrado no alambrado, é esse tipo de treinador que tá precisando no Falcons, pelo visto.
Não, e o pior é que promoveram o coordenador defensivo, o Harry Morris, e cara, é muito estranho, porque ele até fez um trabalho razoável, vocês podem falar melhor do que eu no Bucanias, mas os números dele no Atlanta Falcons são pavorosos. A defesa é a 25ª em DVOA, é a segunda pior em jardas por jogo, e mesmo assim o cara ganha uma promoção. Eu realmente não consigo entender o critério, não sei se é por ele ser interino e já conhecer, já está familiarizado, mas os resultados dele como defesa são, nossa, de me deixar arrepiado.
E o Dan Quinn também, ele é de uma escola defensiva, ele que foi o coordenador defensivo da Legion of Boom, né, gente? Então a gente tem aí tem vários pontos de interrogação nesse desempenho bife patético da defesa do Atlanta Falcons, né? Essa temporada já foi perdida mesmo, né? Botou ali o Raheem porque realmente é quem tinha. É o rapaz que estava disponível ali para eles, e agora vai ser ele que vai assumir essa bronca, e o jeito vai ser tentar conseguir uma posição aí melhorzinha no draft do ano que vem.
Fora que a outra opção, que provavelmente era mais viável, o coordenador ofensivo, é Dirk Cutter, que é o ex-treinador do Tampa Bay Buccaneers também. O cara que comandava lá aquele ataque do Jameis Winston antes do Bruce Arians, que, convenhamos, não seria uma boa opção nesse momento, nem como interino para time nenhum na NFL.
E como desgraça pouca é bobagem, a gente teve também aí vários reagendamentos. Mais de 8 times foram atingidos, porque no Patriots descobriram que mais um jogador, né, após o Stephon Gilmore ter dado positivo para o teste de Covid, foi descoberto também que o Bill Murray, defensive lineman, estava infectado, e por isso a NFL decidiu dar umas remanejadas aí. O jogo do Patriots, que seria hoje contra o Broncos, né? Na verdade, teria que ter sido no domingo. Aí foi passado para segunda. E aí na segunda-feira, que é quando a gente tá gravando esse programa, que teoricamente era para ser o jogo foi transferido mais uma vez. Aí agora ele vai rolar no próximo domingo, dia 18 de outubro, depois de ter todo esse rolo aí, de todo esse remanejamento desse jogo. Esse não foi o único jogo a ser remanejado, não foi o único jogo a ser mexido. Como eu falei, 8 times foram atingidos aí nesse tiro oblíquo por conta desses problemas que aconteceram aí nas últimas 2 semanas.
É, cara, 9 times foram atingidos, né? Porque se você tem que considerar esse adiamento do Patriots e Broncos, mas também o de Bills e Chiefs. E aí os dois entram na conversa e acabam sendo 9 times, 8 jogos aí nessa história. Para mexer esse Patriots e Broncos, mais 7 jogos foram impactados, e a Di joga mais para frente, traz ele mais para perto, mexe um jogo para lá, um jogo para cá, e a gente vai ter uma loucura aí nas próximas semanas, porque você vai ficar tendo jogos que não eram para ser naquela semana, e seja adiado ou adiantado, vai acabar rolando. Por exemplo, o jogo do Patriots e Broncos era da semana 5, foi para semana 6. Na semana 6, o Broncos receberia o Miami Dolphins, esse jogo foi jogado para semana 11. E aí o jogo do Dolphins teve que mudar também. O jogo do Broncos, que ia ser com o Dolphins, passa para semana 11, o Chargers e Broncos vem da 11 para 8, e aí o jogo do Chargers com o Jaguars vai da 8 para 7, Jets e Chargers vai da 6 para 11, enfim. O Broncos, o Patriots, o Titans, o Bills, Chiefs, Dolphins, Chargers, Jets e Jaguars, todos foram impactados por essa história. E o que dá a impressão, não é que a teoria da conspiração de que Patriots contra Chiefs foi jogado para beneficiar o Chiefs, que enfrentaria um quarterback reserva, né, uma possibilidade de vitória para Kansas City muito maior. Não é essa bem a impressão que dá, que foi efetuado. Dá mais a impressão de que fizeram esse jogo de qualquer jeito porque era um jogo financeiramente muito forte para a liga. E aí, teoricamente, só um jogador naquele momento tinha testado positivo, que era o Cam Newton. Então, empurra, joga logo esse daí, porque a gente nem mexe muito e nem deixa de ter esse jogo que é altamente esperado. Acabou que esse jogo ficou isolado numa segunda-feira, né, com toda a transmissão da CBS. Então, é essa impressão que dá. Até porque o Titans, assim que o Titans teve jogador testando positivo, as instalações foram fechadas. Deles e do Vikings, que foi o adversário. Quando o Patriots teve teste positivo, o Patriots não teve suas operações interrompidas. Eles ficaram sendo forçados pela NFL a continuar treinando, a continuar testando para verificar e viajar para Kansas City para poder jogar. Foi todo um risco muito grande. Tá? Ainda me admira que não tenham tido mais casos positivos dentro do Chiefs.
Não, mas foi no... descobriram no sábado o Cam Newton.
Tá, mas o Patriots ainda tava, certo?
Sim. Ainda mas tava assim, eles não iam ter treino ainda, né? Mas eles estavam para embarcar no avião, né? Eles iam embarcar na tarde, descobriram que o Cam Newton tava infectado. Aí a NFL fez o comunicado falando: não, pera um pouquinho aí. E aí, no fim, acabou sendo aquela coisa de viajar na segunda-feira pra jogar na segunda-feira mesmo, né? Então, foi uma coisa... Foi esse o andar da carruagem.
É, e aí, a semana seguinte, que foi essa última semana que nós tivemos, eles continuaram... A NFL disse: não, tá tudo ok, vocês continuam treinando. E só na hora H é que disseram: ok, essa é a bye week de vocês. Então, o time passou a bye week inteira, que eles estariam descansando, em treino. Foi a mesma coisa que fizeram com o Steelers também. O Steelers também ficou esperando o jogo contra o Titans até o último momento, que aí a NFL decidiu que ia adiar. Então, porra, você não... De novo, a gente tem que dizer que dá a impressão de ter um protocolo, mas que ele não é exatamente a melhor coisa do mundo. Só que, financeiramente, para a NFL, é até louvável que eles estejam conseguindo encontrar as alternativas para manter em 17 semanas. Se aí a NFL torce para um milagre que não tenha mais caso positivo nenhum de Covid, eles vão sair com a fama de: ok, a gente realinhou aqui, fez tudo o que podia, mantivemos o calendário exatamente como estava. Para uma liga que é muito mais forte dos donos, isso vai ser uma impressão extremamente positiva. O cargo do Goodell ganha outra renovação de contrato.
Eu voto com o relator, não tem nem nada a acrescentar. Falo, mas não tem, né? Tem o isolamento, mas não tem, né? Então, é assim, eu tô meio um pouco pessoalmente frustrada, porque eu tava achando que eles estavam realmente levando a sério o protocolo que eles mesmos propuseram, e aí a gente percebe agora que não, né? Que é um protocolo de conveniência que vai ser usado. Vão fechar o CT só de quem interessa, de quem não tem vantagem econômica competitiva. Bom, reza a gente rezar para não ter mais surtos, tomara que não tenha, né? E eu acho que, com sorte, a gente tem a temporada até o final, mas do jeito que está começando essa displicência aí, que a gente já viu em outros campeonatos, mundo lá fora, não vou nem falar mais nada, mas é bem decepcionante, né? E aí corre o risco de acabar tendo que interromper a temporada. Então, sempre isso não acontecer.
Eu já vou fazer uma pergunta aqui que eu fiz para lá na live do Esportismo, também logo depois ao Sunday Night Football, e eu gostaria de saber a opinião de vocês. Quando que vocês acham que a temporada vai ser interrompida? Porque para mim ela vai ser interrompida em algum momento. Eu não consigo pensar quando que vai ser, mas o que eu tenho certeza que vai acontecer é: eles vão pegar e vão falar assim: ó, vamos parar aqui por umas 2 semanas para acertar as coisas, né? E todo mundo poder ser testado e todo mundo poder ficar nas suas casas e tudo mais, e depois eles voltam. Quando que vocês acham que vai acontecer? Ou se vocês acham que não vai, né? Se a NFL vai bater muito o pé em cima disso.
Eu acho que não acontece. Torço para estar errado, né? Eu queria muito que eles fizessem uma atitude humanamente responsável e realmente parassem e, olha, vamos ajustar agora essa questão toda de testes e protocolo, ver o que funcionou, o que não funcionou. Chutaria aí, se você quiser muito uma resposta, chutaria aí semana 10. Mas eu acho que eles vão empurrar com a barriga, eles não vão cancelar. Não vão fazer uma bye week para todos, não vão suspender a temporada enquanto tiver alternativa, enquanto tiver formas de fazer acontecer pelo menos a metade dos jogos.
Eu tô na mesma que a Cláudia. Não tenho a menor expectativa de que a temporada da NFL seja interrompida, porque a temporada já começou, amigo. Se eles já conseguiram dar um jeito de começar essa temporada, e com os primeiros casos eles deram um jeito de continuar a rodada inteira, não vai ser um caso assim que vai parar. Se pra a NFL parar, você teria que ter, sei lá, 15 casos em cada um de uma lista de uns 12 times, assim, que começa a inviabilizar a rodada como um todo. Aí eles, pô, peraí, para isso daqui e vai. Porque mesmo assim, se for poucos casos em poucos times, eles ainda vão, não, a gente tem a lista de reserva Covid. Então separa esse jogador aqui e põe o resto pra jogar. Não acho que vai ter interrupção de forma alguma. Já tô achando difícil a NFL usar as datas extras que eles programaram de adiar os playoffs pra ter uma semana 18, uma semana 19, quando interromper a temporada sem ter jogo nenhum num fim de semana.
Eu tô achando que logo logo a NFLPA começa a bater de frente, e se os jogadores começarem a se incomodar com isso, se pá até uma grevezinha, viu? Até um holdout. Isso ia ser lindo de acontecer, né? Ó, vocês não estão tomando conta do jeito como vocês falaram que era pra acontecer, vamos fazer um holdout aqui. O que, né, de certa forma, acaba sendo também meio estranho, né? Porque, teoricamente, se os jogadores também tivessem seguindo todos os protocolos, né? Naquela visão meio limitada, né? Teoricamente eles não pegariam. Enfim, é uma questão bem, bem além disso, mas eu acho que vai ter alguma incomodação acima disso, e em algum momento eu acho que vai ter alguma conversa mais séria pra parar.
Sabe por que eu acho que não vai, cara? Se head coach, até os mais idosos, fica ali na beira do campo, coordenador, head coach, técnico de posição e tal, e não tá seguindo o protocolo de dia de jogo direito, imagina os caras se incomodar a ponto de pedir pra parar a temporada. Dá a impressão que os caras lá dentro não entenderam como é que funciona.
Até parece que, né? É isso mesmo, né?
Eu acho que eles estão fazendo o ajuste, tipo, o que favorece continuar pra temporada, a gente adota. O que não favorece, a gente mantém o que tava. Por exemplo, quando o Titans e o Vikings, quando estourou o primeiro caso do Titans, que eles suspenderam as atividades nos dois centros, e no Vikings acabou se revelando que ninguém tinha sido contaminado durante o jogo, eu acho que eles relaxaram, entendeu? E por isso, talvez, aí, teoria de conspiração à parte, por isso que a investigação com o Patriots, de repente, foi mais suave. Porque eles viram que, de repente, no jogo, pra eles, na cabeça deles, pode não rolar contágio. Sei lá, eu tô chutando aqui também, né? Eu tô tentando pensar na cabeça de magnata capitalista, entendeu? O que me beneficia, eu adoto. O que não beneficia, então deixa eu ficar com a regra que já tava. Não vou piorar a regra que já tava.
Bom, vamos falar dos jogos da semana, dessa semana 5, né? Apesar de que a gente não teve ainda todos os jogos, né? No momento que a gente tá gravando, tá acontecendo justamente o Chargers e o Saints, mas eu duvido que dessa pelada aí saia um jogo muito interessante, né? Os jogos interessantes da semana estão aqui nessa nossa listinha. Começar por Steelers e Eagles, também conhecido como a Batalha da Pensilvânia, como eu gosto de chamar, e acho que até, ó, eles chamam isso também, né, de uma maneira mais carismática, não, de uma maneira mais
caricata, né? Afinal, como todos nós sabemos, teve um momento aí da história onde Steelers e Eagles viraram Steagles, né, Danilo? Afinal, a gente tem que passar essa informação aqui.
Informação é o nosso esporte, Codujo.
Pode passar a informação histórica.
Exato. Então, a gente teve aí esse jogo entre Steelers e Eagles. A gente teve ali umas polêmicas envolvendo arbitragem, né? Mas não foi o foco per se dessa partida. No fim, acabou aí se sobressaindo o Pittsburgh Steelers, mantendo um recorde aí de 4 vitórias sem nenhuma derrota. Primeira vez desde os anos 70 que isso acontece, cara. E é meio estranho a gente pensar isso do Steelers, né?
É que NFL é esse negócio, cara. Ganhar na NFL é difícil. Alguns times fazem não parecer ser difícil conseguir vitórias. Tipo, sei lá, o Chiefs, por exemplo. O Chiefs tem mais campanhas em que eles começaram 4-0 só na era Andy Reid, tá? Até antes do Mahomes. Do que o Steelers tem desde a sua segunda fundação ali, 1970, pra cá. Ou seja, em toda a sua história, porque afinal o Steelers antes disso não era nada. Então é difícil ganhar na NFL. Quando você observa o histórico final das campanhas, aí você vê, pô, esse aqui é realmente um grande time. Mas quando você vê como é que começou, você vai botando a lupa em cima daquilo ali, é difícil, cara. E aí, porra, tem torcedor dos Steelers que adota a posição de, porra, o time tá 3-0, 4-0. Mas se você somar a quantidade de vitórias dos adversários que eles tiveram quando o time enfrentou, dá 2. Aliás, num termo total dá 2, ou 3, porque o Eagles tem uma vitória, o Houston tinha 0. Enfim, umas bobagens dessa daí, porque não adianta, bicho. O time tá ganhando 4-0. O último ano que isso aconteceu foi 79, e naquele ano o Steelers foi campeão do Super Bowl. Deixa levar, cara. Aproveita a vitória, sabe? Não precisa ser amargo a ponto de, pô, eu tô ganhando, mas ainda não tá bom.
Curte por uma semana.
Isso! Até começar o próximo jogo ali, pô, 4-0, irmão. Sem derrota, tá tudo suave. Sabe, enquanto torcedor, você não precisa ser o Bill Belichick, que você só serve se você ganhar sendo absolutamente perfeito. E como um head coach ele não tá errado, precisa mesmo corrigir qualquer falha que exista. Mas você é torcedor, cara, seu time tá ganhando. O que você quer mais? O Steelers saiu de um jogo com um calouro, tendo 4 touchdowns, bicho. Um calouro canadense, Codoji.
Sabe? Eu acho que isso é o mais surpreendente, viu?
Embora exista uma enorme relação entre a cidade de Pittsburgh e canadenses que gostam de pontos, tá aí Mario Lemieux e Sidney Crosby, que não me deixam mentir.
Meu Deus.
Porra, sabe? Aproveita, bicho. O cara já ganhou o sensacional apelido de Maple Tronco hoje.
Que demais, mano.
Como é que você não pode estar de bom humor numa situação dessa, rapaz?
Tem que curtir, pô. E o Steelers tem uma coisa com o Ed receivers, né, cara? Sempre tem um aí que toma um destaque aí, vira o queridinho da torcida da NFL de uma maneira geral, né? Não é só pra torcida do Steelers, não.
Pois é, e olha que nessa atual geração é o segundo coordenador de wide receivers, né? O anterior, infelizmente, faleceu. E entrou Ike Hilliard, novo técnico, e continua desenvolvendo bem o trabalho.
Eu, particularmente, achei um jogo bem divertido de assistir. Porque é bom, né, quando a gente vê os jogos assim, com essas coisas inusitadas, não tem nada a ver com o seu time, que você consegue curtir, né? Mas quando o Claypool começou a despontar ali, começou a ganhar, cara, 62 jardas, 75 jardas, falei, meu Deus! Só lamentava porque eu tinha dropado ele no Fantasy, porque eu peguei ele como promissor, ele não jogou, eu falei, quem não vai jogar? Eu nunca dropei ele pra lá. E aí ele fez barba, cabelo, bigode. Não fez, como é que é, Danilo? Não é hat trick nome, não tem nem nome, poker. Né? Fez um straight flash. Mas eu achei, cara, da hora demais, entendeu? Você foi pro intervalo achando que tinha um jogo, que tinha uma competição, quando voltou do intervalo, abriram 10 pontos e daí só pra cima, pra terminar com 9 pontos de diferença. Achei sensacional. E tem umas estatísticas aqui bem maneiras, né? O Ben Roethlisberger é o primeiro quarterback do Steelers na era do Super Bowl a começar 4-0 com 2 passes em cada uma dos 4 jogos na temporada. A interceptação do Carson Wentz no quarto-quarto foi a nona dele essa temporada, né? E na temporada passada ele teve 7 interceptações, então ele já passou no quarto jogo quantidade de interceptação da temporada inteira. O touchdown do Miles Sanders, 74 jardas, foi a mais longa de corrida dos Eagles desde o ano 2000. Ou seja, um jogo cheio de curiosidades, aí, cheio de coisas inusitadas, que para quem assiste sem torcer, ficou sensacional.
Sabe o que é o curioso do Miles Sanders? Ele teve 11 carregadas, certo? Ele teve 80 jardas totais. A mais longa, que foi esse touchdown que tu falou, ele teve 74. O cara não correu quase nada o jogo inteiro. Ele teve uma corrida extremamente expressiva, mas o jogo corrido do Eagles não existiu.
Ele ainda conseguiu fazer 2 pontos.
Isso. O coitado do Carson Wentz, cara, é assim, ele virou um fantasma daquele prospecto que a gente tinha na segunda temporada dele, né? É uma casca só, né? Não tem mais alma nenhuma ali, né? Ele tá cometendo uma porrada de erro de leitura, uma porrada de erro de tomada de decisão, e segura a bola demais. Reflexo disso é que ele teve 5 sacks, cara. Ele sofreu 5 sacks. O Carson Wentz tá perdendo toda aquela... Quer dizer, já tinha algum tempinho, na verdade, né? Que ele tinha perdido essa magia que tinha em cima dele. Mas a cada jogo que passa, ele vai tomando mais decisão e mais decisão ruim. E, cara, continuando desse jeito, eu não sei se ele vai até o final da temporada não, viu? Pra mim, acho que o Carson Wentz vai... vão começar a colocar o Jalen Hurts aí pra testar e testar cada vez mais. E acho que o Carson Wentz se ele não começar a jogar bem, ele vai pro banco sim, cara.
O pior é que esse tá longe de ser o pior jogo ofensivo do Eagles, cara.
Pois é.
Você sai com um Travis Fulham, que foi undrafted, passou em Detroit, passou em Green Bay, passou em... E aí chega em Philly, tá? Em julho e agosto, ele tava sendo cortado de equipe de treinamento. E quando é agora em outubro, o cara me sai com 10 recepções em 13 passes, 152 jardas, um touchdown e sendo marcado pelo Joe Hayden, que não é menino, não nasceu ontem na NFL. Então, porra, tem jogadores que estão correspondendo. Só que você pega esse baita desempenho do Fulham e é só o que o Eagles te deu. Claro, você tem touchdown recebido pelo Greg Ward Jr., você tem 2 touchdowns corridos do Miles Sanders, mas o Zach Ertz, que era para ser o melhor alvo deles, teve uma recepção em 6 passes para 6 jardas. Então, contra uma baita defesa dos Steelers, o Wentz até tava achando coisas, achando o Fulham. Tem uma sequência, acho que no segundo tempo, que são 5 passes direto pro Travis Fulham, ele acerta 4. Então, deu. Onde tinha espaço, ele foi conseguindo achar. Mas o resto do elenco ao redor do Carson Wentz não tá rolando. Nesse jogo, pelo menos, e nesse começo de temporada, não tá rolando. Greg Ward Jr., pra um wide receiver 4 ali, tá ok. A linha ofensiva tava destroçada e aí ainda perderam o Lane Johnson de novo no meio do jogo. Então é por isso que o Carson Wentz toma 5 sacks, toma uma sequência de QB hits, porque tá meio sem condição de jogar. Tá bem mais em cima do Howie Roseman, o general manager, para essa temporada. Não significa que seja um momento que você precisa demitir o cara, porque vários pontos ele faz bem, mas ele precisa ter a atenção dele chamada, porque não dá para os skill positions do Eagles serem tão, tão abaixo no nível de um time da NFL, né? Ele investe bem a linha defensiva, por exemplo, do Eagles era, até antes desse jogo, a melhor da temporada, a que tinha mais sacks, a que conseguia mais de 10 QB hits por jogo, mais de uma baita quantidade de sack, mas você não pode o seu investimento ser só nele, só desse lado. Você precisa também colocar uma graninha em outros setores. Então o Eagles, ele tem expectativa. O Steelers também tá. É um time meio difícil de compreender. A gente fez a brincadeira do impostor na semana passada, e é real, né? Se era o time que é líder de divisão com campanha 1-2-1, era pro time ser atropelado. O ataque entrou bem. 367 jardas, 5 touchdowns, 6 campanhas das 10 no total saindo com pontuação. Mas a defesa, embora o front 7 corresponda bem, a defesa ainda cede uma quantidade de pontos razoável. Pelo menos 3 dos touchdowns do Steelers foram respondidos imediatamente pelo Eagles. Então é um time que tá 4-0, é um time que o torcedor precisa aproveitar, mas é um time que a comissão precisa fazer uns ajustes para melhorar. Numa semana 5, o Browns tá aparentemente o melhor time que o Steelers já enfrentou na temporada.
Foi bom ver duas presas, uma de cada lado, Claypool do lado e o Fulham do outro. Eu só sentei aplaudindo.
Já que o Danilo falou do Cleveland Browns, a gente teve também esse próprio Cleveland Browns tendo um jogo aí que até surpreendeu, né? O Cleveland Browns vem tendo aí uma temporada extremamente curiosa, acho que é a palavra que a gente pode usar aqui, porque volta e meia é um dos times que tá com 4 vitórias e uma derrota, né? Mas às vezes parece que não tá jogando de uma maneira tão impositiva, vamos dizer assim, mas o que importa no fim das contas é a vitória, não importa se foi impositivo, se não foi. Cleveland Browns conseguiu mais uma vitória, só que nesse jogo, Philip Rivers, olha, a gente falou ali do Carson Wentz, eu falei que é um fantasma, o Philip Rivers, esse aí já tá morto, né? Também, esse aí já não é nem o espírito mais. Esse é aquele corpo que tá ali do Rivers, não consegue fazer mais nada. Lançou 2 interceptações, 2 passes horrorosos, que resultou aí num se eu não me engano, eu não lembro se o Browns conseguiu ou não capitalizar em cima disso, mas se o ataque do time adversário tá mais em tempo em campo do que o teu, tem alguma coisa muito errada aí. Com isso, o Philip Rivers já começaram os papos da imprensa de Indianápolis do pessoal botar o Jacoby Brissett de novo, que se for para jogar ruim, joga com o cara que não custa caro, né? Que no final das contas não adianta nada, né? Se tá jogando mal, dane-se, né? Porra.
Cara, é impressionante, porque nada deu certo pro Indianápolis. Eles tinham passado pelo Chicago na semana 4, se firmando, né, como uma das defesas mais sólidas da temporada. A defesa simplesmente virou água pro jogo corrido do Cleveland Browns. O Rivers não conseguiu fazer nada, e depois do primeiro quarto, que acabou 7-3 pro Indianapolis, só deu Cleveland, não teve nem adversário, não teve nada. A gente achou, eu ainda achei, né, que no início do terceiro quarto, que o Isaiah Rodgers voltou um kickoff para 101 jardas, eu achei que eles iam pegar esse momento e crescer de volta, né? Tinham conseguido diminuir aí a diferença de 17 para 10 pontos, o placar estava 27-17, mas o Cleveland continuou sufocando, e teve safety, teve até field goal no último minuto do Cold Park, que ele não errou, ou seja, deu certo pro Cleveland Browns e tudo errado pro Indianapolis Colts. Foi realmente uma partida pra Indianapolis esquecer e tirar do calendário.
É quando eles conseguiram, aqui no terceiro quarto, um field goal do Rodrigo Blankenship, do Brasil, pra deixar em 20-27, aí a bola vem pra Cleveland, eles forçam um punt e o Rivers recebe, só que ele recebe na linha de 4 jardas. Você pensa, porra, vem uma virada no jogo aí, agora eles conseguem começar a voltar a competir, ameaçar, o jogo tá em 7 pontos, é perfeitamente alcançável. O primeiro snap, o Myles Garrett tá em cima do left tackle reserva, né, que é o Raven Clark, e o Garrett trata como se fosse um saco de batata, bicho. Ele vai empurrando, até a hora que o Rivers não tem mais espaço pra fazer nada, ele joga a bola fora. Como ele tá dentro da sua própria end zone, isso é um intentional grounding, safety. Então quando você pensa que dá certo, desmorona. E aí esse confronto específico do Myles Garrett contra o Raven Clark foi um banquete pro Garrett. Você não pode esperar que o pass rusher, pro bowler, nível de All-Pro, possa ser contido suficientemente com o teu left tackle reserva, né? Então, um sack, 4 tackles, 5 QB hits, um tackle for loss, esse safety forçado, um belo jogo do Myles Garrett em nível de competir pelo prêmio de jogador defensivo do ano. O lance é que, por média de jogo, o Aaron Donald estaria indo para uma temporada de 24 sacks, que é o recorde, seria recorde histórico da liga, né? O do Michael Strahan é 22,5, eu acho. E aí, se você quebra o recorde de sacks, bicho, não tem jeito, você precisa ser o jogador defensivo do ano. Mas o Garrett está jogando em, a gente pode fechar pelo menos em nível All-Pro, assim. E aí não deu para concorrer. Ele mesmo disse antes do jogo que são dois baita times, eram dois times de campanha 3-1, e aí quem executar melhor vai vencer a partida. Bom, a gente já falou aqui do Philip Rivers, a gente já mencionou o left tackle que não tinha condições, os wide receivers do Colts era para ser Paris Campbell e Michael Pittman Jr. Você acabou com dois reservas que eu precisaria, inclusive, pesquisar o nome deles para saber. É com Weston Dulling e Jordan Wilkins. Sabe? Marcus Johnson. É uns malucos nesse nível aí que, bicho, pesa. Pesa para você ter, para você tirar um desempenho do Rivers. Ele não vai ser o Jacoby Brissett no sentido de estender bem as jogadas. Ele não, nessa altura da vida, ele não vai emergir como uma Fênix, como um Andrew Luck fazia para Indianápolis. Então você precisa dar um piso melhor pro Colts render, para aí você começar a cobrar alguma coisa final do Rivers. O que é engraçado nessa história é que quando o Bears precisa trocar do Trubisky pro Nick Foles, eles perderam a corrida pelo Cam Newton, mas não é o mesmo caso do Indianapolis, né?
Nossa, nem de longe. O Indianapolis fez a opção ali muito clara também.
Não sei se tem Indianapolis na história.
Tem uns detalhes aqui que eu achei curioso nesse jogo, porque o Odell e o Landry, eles, claro, são sempre protagonistas, né? Mas eles foram coadjuvantes de luxo nesse jogo do Cleveland, né? Porque eles puxaram a marcação, botaram a defesa na roda para dar espaço para o Rashard Riggs, para o Kareem Hunt fazerem os touchdowns que precisavam. O Odell, ele entrou na história, passou o Torrey Hoyt com a terceira mais jardas recebidas por um jogador nos primeiros 80 jogos na história da NFL. Ficou claro isso que eu falei, não? O terceiro jogador com mais jardas nos primeiros 80 jogos.
Ok, isso. Agora sim.
O Hall da Fama, o Torrey Hoyt, para atingir essa marca. O Landry, por sua vez, foi o 100º jogo consecutivo dele com mais de 2 recepções, é a 5ª maior série da história da liga. São dois jogadores excepcionais, que, cara, enquanto eles estiverem inspirados, a gente vai ver uns jogos muito divertidos do Cleveland Browns. E o Philip Rivers, que não jogou nada, mas entrou para a história também como 5º jogador da história com mais de 5.000 passes completados, atrás do Breeze, do Brady, do Favre e do Peyton Manning.
Olha só, Kodoji, o Landry e o Odell Beckham Jr. têm esse grande desempenho, era pelo menos para ser os protagonistas do ataque. Mas, por exemplo, o Baker Mayfield, se você também fizer uma questão de média, ele estaria levemente acima de uma temporada de 3 mil jardas. Que pra NFL de hoje em dia, 3 mil jardas, ou você é um calouro que começou depois, ou você tá bem, bem abaixo.
Não é nem medíocre.
Um quarterback medíocre tá ali numas 3.900, 4 mil, sabe?
Eu diria até que uns 3.700 a 4 mil, mais ou menos, é uma faixa boa pra ser um cara medíocre.
Pois é, ele tá pertinho ali da casa de 3 mil, se você projetar o mesmo desempenho para outros jogos. Então, assim, o Browns é mais um time que, aonde a oportunidade tá pintando, eles aceitam a vitória, porque eles precisam aceitar a vitória. Uai, qual é o time que não aceita uma vitória? Mas ainda é bom ajustar. As vitórias não estão vindo necessariamente de um ataque mega explosivo, mas, por exemplo, eles estão liderando a NFL em margem de turnovers. São 6 turnovers recebidos a mais do que cedidos. Então, joga seguro e vai encontrando as vitórias onde tiver. De novo, esse Browns e Steelers merece ser um jogaço.
Já que a gente está falando de coisas surpreendentes, a gente teve a primeira derrota do Kansas City Chiefs na temporada de 2020 e foi para o gigante de Las Vegas, Las Vegas Raiders. Isso soa tão errado quanto Los Angeles Chargers, mas o Raiders conseguiu ir até Kansas City e morder, abocanhar, tirar essa vitória que estava entre muitas aspas, garantida no colinho do Kansas City Chiefs, e com isso o Raiders conseguiu ter a primeira vitória contra, conseguiu, né, impor a primeira derrota do Kansas City na temporada de 2020. Num jogo que Derek Carr conseguiu jogar bem, né, eu sempre falei que eu gosto, o pessoal que acompanha a gente há mais tempo sabe que eu sempre gostei muito do Derek Carr e do Ted Bridgewater, né? O Derek Carr, ele teve aquela temporada bem boa em 2015, se eu não me engano, né? Que aí o pessoal começou a falar que ele era melhor do que o Andrew Luck. Até eu acho que eu já falei isso também, né? Mas a empolgação é assim mesmo, né? Como a nossa Claudinha fala, a gente somos pessoas de emoção, movidas pela emoção, e a emoção às vezes fala mais alto. E, no caso, o Derek Carr conseguiu jogar muito melhor que o Patrick Mahomes. O Mahomes teve vários erros conceituais, vamos dizer assim, né? Teve ali, ele teve praticamente a metade dos passes dele errados, né? Ele teve só 22 passes acertados de 43 tentados, né? Então foi um jogo onde o Raiders conseguiu mostrar assim, olha, vocês não vão conseguir passear desse jeito aqui não, né? Tanto é que o Chiefs só foi marcar no segundo período, lá pro fim, lá pra metade, fim do último quarto, né? O Chiefs ficou sem marcar nenhum ponto durante boa parte do segundo, da segunda metade do jogo. Então, o Raiders chegou para uma temporada bem diferente do que a gente tinha visto no ano passado. E o Raiders, apesar de ainda estar com uma campanha 3-2, é um time que quando você assiste ele jogando, você consegue perceber que não é um time ruim, vamos dizer assim, né? Ele tem muitas expectativas do que ele pode apresentar ainda no decorrer da temporada.
Eu acho que, falando em bom português, o Kansas City Chiefs entrou no salto alto, não respeitou o Raiders. Desculpa, não vou falar Las Vegas Raiders, porque eu vou falar errado. Então, vou falar. E até conseguiu impor alguma dificuldade, né? A gente viu que alguma coisa não estava certa, mas o placar, pelo menos, estava convincente até quase o finzinho do terceiro quarto. Foi quando o Raiders virou 24-21, e aí o field goal do Butker empatou o jogo, fomos para o último quarto com o jogo empatado 24-24. E aí foi, seja o que Deus quiser, eu acho que o pessoal do Raiders pensou, a gente não tem nada a perder, essa é a hora, amigo, vamos brilhar. E é engraçado porque, se você vê o cálculo o gráfico de probabilidade de vitória, ele tá Chiefs até o quarto, e aí automaticamente vira a probabilidade pro Raiders no início do quarto. Foi outro jogo que eu me diverti vendo, porque eu adoro ver o underdog em virar o jogo, né? Foi mais um jogo em que o quarto foi importante para a partida, nada pessoal, não é que eu esteja me afeiçoando a esse tipo de jogo, nada a ver, não é isso. Mas realmente ver o Derek Carr conseguindo emplacar os passes, né? Na verdade, eles tiveram mais ou menos os mesmos números até, o Derek Carr e o Patrick Mahomes, mas como o Mahomes ele tentou muito mais, o percentual dele acaba caindo. Então o Derek Carr teve 22 passes completos, o Mahomes também, só que 22 de 43 para 22 de 31. Jardas foi a mesma coisa, 340 e 347. E o Derek Carr lançou um touchdown a mais do que o Mahomes. E o Mahomes foi destroçado pela defesa do Derek Carr, sofreu 3 sacks, que foi assim, tipo, eu só ouvia o Tutubarão, sabe? Vou entregar a idade agora. Não falta de respeito. Estavam nem aí para quem era o Patrick Mahomes. E sacaram o Mahomes 3 vezes. Foi bem bonito de se ver.
Esse jogo dá muitas impressões, assim. Primeiro que Raiders e Chiefs é uma... Não parece, mas é uma rivalidade de divisão. Não parece porque o Raiders passou muito tempo ali no fundo da NFL. E o Chiefs, nessa era Andy Reid, deu uma virada lá pro topo da NFL. Então, você fica vendo o jogo e, porra, o Chiefs tá entre os melhores, o Raiders não tá, isso não vai dar nem pro cheiro. Mas jogo de divisão tem dessas coisas de ser apertado, né? E a NFL, sempre que aparece uma grande arma nova, a NFL entra num frenesi para encontrar qual é a resposta para aquela arma. Qual é a kriptonita desse Superman? E o caso mais recente, óbvio, que é o Pat Mahomes. Como é que você vai parar um jogador desse calibre? Um monte de equipes que enfrentaram o Chiefs tentaram fazer na estratégia do vamos tentar competir na pontuação. E aí tem o lendário jogo entre Rams e Chiefs, que era pra ser no México, foi jogado de volta pra Los Angeles e rolou esse tiroteio épico. Vai ter os casos do vamos cadenciar o jogo aqui e deixar Mahomes o máximo de tempo fora de campo possível. Só que aí ele é um dos ataques mais explosivos de toda a liga, o do Chiefs, e ele rapidamente vai conseguir te responder na maioria dos casos. E nesse jogo, se você observar bem as jogadas, os tempos de campanha, ele te dá a impressão de que o começo, ele te dá a impressão que foi uma abordagem mista, no caso. O primeiro tempo foi um Raiders entrando para competir, enquanto vários times rivais vão tentar fazer uma abordagem de montagem de elenco de vamos melhorar a nossa defesa para tentar parar o Pat Mahomes. Ele foi no eu preciso competir com o meu ataque. Preciso ter um ataque tão explosivo quanto. E o Raiders conseguiu competir. Olha a sequência de pontuação que foi essa partida, tá? 3-0 Raiders, 7-3 Chiefs, 14-3 Chiefs, 14-10 Chiefs, 21-10 Chiefs, 21-17, 24-21 pro Raiders, 24-24. Esse é o primeiro tempo. No segundo tempo, você começa a ver campanhas enormes de Vegas. 30-24, 33-24, 40-24, foi uma sequência de 6 posses seguidas do Chiefs que eles saíram só com 3 pontos na história, isso conta o final do segundo quarto até quase o final do jogo. E aí o começo você foi pro tiroteio, depois você deu uma segurada, deu uma cadenciada no jogo. Isso funcionou porque na hora em que o Chiefs via que, pô, o placar tá começando a abrir, eu preciso começar a responder rápido, aí aparece um Jeff Heath pra interceptar o Pat Mahomes. E essa historinha aí foi se repetindo enquanto o placar foi se abrindo. Eles conseguiram segurar em alguns pontos. O Henry Ruggs, por exemplo, deu essa mostra de explosão. Ele teve 3 passes na direção dele, 2 recepções. Você espera, pô, isso é um número bem fraco até. Disso ele tirou 118 jardas e um touchdown. Absolutamente explosivo, completamente explosivo. Duas jogadas se tirar 118 jardas e um touchdown, amigo, você tá histórico. Ele que tinha passado 2 jogos fora, excelente. Desempenho excelente. Então, e por fim, a montagem do Gruden, que no começo a gente criticava porque ele tava limpando de tudo que era jogador jovem e trazendo um monte de veterano, sabe? Agora parece que ele encontrou as fontes interessantes de juventude para colocar no time e esses jogadores jovens estão rendendo. É o Josh Jacobs, que é basicamente o melhor jogador do ataque. É o Henry Ruggs. É a defesa com o Arden Key, com o Max Crosby, conseguindo render. Então, porra, parabéns tem que ser dado quando os parabéns merecem.
De piada, o Raiders virou um contender aí na AFC, né, cara? John Gruden mostrando que consegue se adaptar.
A gente entra na história do se o campeonato acabasse hoje, o Raiders estaria garantindo uma vaga no Wild Card.
Olha aí.
Essa foi a primeira derrota do Mahomes por mais de uma posse de bola na carreira dele. Foram 40 jogos. As poucas derrotas que tiveram foram por menos de 7 pontos. É a maior da história da liga. Que deve ter sido doloroso para a vaidade dele.
Não, e só 2 times até agora conseguiram segurar um ataque do Andy Reid com o Mahomes com tão pouca pontuação assim durante um período inteiro, né? Durante uma metade inteira. 2 vezes foram o Patriots e agora o Raiders, que apesar de ter cedido esses 8 pontos, mas durante o quarto período inteiro, o Chiefs não conseguiu. Quer dizer, durante a segunda metade inteira, só conseguiu nessa campanha aí os 8 pontos, né?
Tem estatística, eu acho que é o pulo do gato aqui para derrotar o Kansas City, que é a posse de bola. O Mahomes, a era Mahomes, né? O Kansas City está 5 vitórias, 7 derrotas, quando eles têm menos posse de bola, 27 minutos de tempo de posse, incluindo playoffs. Quando muda, né? Quando eles têm mais do que 27 minutos de time de tempo de bola, ou seja, quase a metade do tempo de jogo para cima, aí eles estão 27-2. Então o negócio é não deixar o Mahomes jogar, que ele fica nervoso e não acerta os passos. Acho que esse é o pulo do gato.
E bom, pro último jogo da noite, pro último jogo do domingo, a gente teve Minnesota Vikings e Seattle Seahawks. num jogo onde o Seattle Seahawks ficou a primeira metade do jogo inteira sem pontuar, o Vikings metendo uma pressão danada, conseguindo se impor de um jeito que a gente imaginava que iria ser o contrário, porque o Seattle Seahawks vinha numa crescente muito intensa, vinha com o Russell Wilson jogando muito bem, e não foi o que aconteceu nesse começo, nesse princípio de jogo aí. O Seattle Seahawks teve muitos problemas, teve muitas jogadas que não funcionavam e só foram marcar mesmo lá no comecinho do terceiro quarto com o touchdown, né, na segunda posse de bola que eles já tiveram. E depois o jogo foi se desenrolando, conseguiram meter 21 pontos. E no fim das contas, e no fim da partida, a gente chegou numa decisão ali na parte do 2-minute warning, onde o Vikings tinha que tomar uma decisão, né? Tava numa quarta descida para polegadas e o Mike Zimmer tinha a decisão de ou tentar um field goal para deixar o jogo em 8 pontos e com isso, com 8 pontos de diferença, e com isso forçar um pouco mais o Seattle Seahawks, porém lembrar que estava chovendo, estava um tempo bem pouco amigável, bem amistoso pro chute naquela posição, ou arriscar e matar o jogo ali, né? Porque o Seattle Seahawks só tinha mais um timeout, se eu não me engano. Então o Mike Zimmer pegou e foi pelo que o que a gente acha que deveria ter sido certo, que era arriscar essa quarta descida. Só que ela foi mal executada e o Vikings deu chance para Russell Wilson conseguir colocar o Seattle Seahawks em posição aí e conseguir a vitória no finalzinho do jogo com mais um field goal. Não, com um touchdown, tô maluco.
É, só dava para virar a partida se fosse um touchdown, né?
Isso, tô maluco.
Olha, o que mais chama atenção nesse jogo é que o Vikings competiu bem até. Porra, até o tempo de 20 segundos restantes no relógio, Minnesota tava saindo com uma vitória num Sunday Night Football em Seattle contra o Seahawks. Tá? O jogo tava 26-21 Minnesota. Eles conseguiram segurar o ataque do atual líder da corrida de MVP, Russell Wilson, para 0 pontos no primeiro tempo. Porra, se isso não é um desempenho fantástico do Vikings, ok, são 13 pontos. Você podia querer um ataque mais explosivo, mas dá 13, vira 13 e encerra 26, tá um bom time. Porra, isso é uma belíssima competição, cara, pra Minnesota. Isso mostra que não tá, apesar do time tá numa campanha 1-4, não é um time podre, é um time que, a depender ali do seu calendário, ele vai conseguir algumas vitórias, ou numa conspiração muito chata, eles poderiam jogar, tá pelo menos jogando o suficiente pra não ganhar o jogo, mas não esculhambar o vestiário, o ânimo, o psicológico dos atletas. Mas, enfim, tá jogando bem Minnesota, tá conseguindo, agora que depois de tanta mudança, um dos assuntos do Vikings na off-season é a quantidade de mudanças de peças-chave que eles tiveram, né? O Stephon Diggs, o Xavier Rhodes, o Everson Griffin, o Linval Joseph e etc. Você ainda perde o Anthony Barr para a temporada inteira. Então, eles estão conseguindo encaixar a equipe e esse foi um desempenho muito, muito, muito bom. Tá? Foi realmente um belo jogo. E do Seahawks, cara, o Russell Wilson, né, bicho? Se o lema dessa campanha é Let Wilson Cook, ou Let Russell Cook, na verdade, o Russell Wilson, nesse jogo, ele foi o Masterchef performando com a Ana Paula Padrão gritando no ouvido dele. Na hora que precisou, que tava estourando ali, ele vem numa campanha de 74 jardas, saindo da sua própria linha de 6, onde a defesa de Seattle, inclusive, segurou um turnover on downs, tá? O Vikings estava na linha de 6 para finalizar ali, fechar o jogo com um touchdown, a defesa do Seahawks segurou, e vem o Russell Wilson com 1,57 no relógio e consegue avançar, e avança, até que eles chegam na end zone, pra ir linha de 21, ele fecha um passe de 15 jardas pro DK Metcalf, e aí primeira pra gol na linha de 6. Passe incompleto pro Tyler Lockett, passe incompleto pro DK Metcalf, passe incompleto pro DK Metcalf, passe completo para DK Metcalf. Então, o jogador jogador-chave desse ataque, o Russell Wilson, e o jogador-chave de recepção ali, o Metcalf, eles olharam e é a gente aqui, a gente vai resolver esse jogo. E 3 tentativas seguidas de passe pro cara, a terceira ele conseguiu. Então, sensacional aqui, porque na hora que precisou, o MVP apareceu. O que a gente chama de ser um jogador clutch é isso daqui. É a hora que o seu time precisa que você apareça, mesmo que não tenha sido uma partida tão boa, você vai lá e resolve.
Tem que ter completado tudo que eu tinha aqui de anotação mental, o Danilo já falou. Foi realmente impressionante ver a reação do Seahawks no terceiro quarto, fazer 21 pontos em 3 drives seguidos, e o Minnesota ficar sem ação, não conseguir fazer. Eles tinham marcado, né, 3 drives no início, no primeiro quarto, no segundo quarto e tal, mas da forma como foi no terceiro quarto que o Seahawks fez, deixou os caras completamente sem pai nem mãe, para esboçar a reação com a Adam Thielen e depois, no final, tomar uma recepção do DK, mais a conversão de 2 pontos e ver novamente aí a vitória escapar. É a segunda vez, né, que o Minnesota perde por 1 ponto nessa temporada, não é? Acho que...
É, Tennessee foi 31-30.
Então, cara, muito difícil a vida do torcedor do Minnesota Vikings, bem complicado. E agora eles têm que fazer, se tiverem alguma ambição nessa temporada ainda, fazer milagre, mas eu duvido que tenha, assim como eu também duvido que vão entrar nessa conversa de tank. Eu acho que não é o espírito do Minnesota Vikings, não deve acontecer isso. E o Seahawks é o Seahawks, né, cara? Velocidade de cruzeiro avassalador quando precisa, velocidade de cruzeiro quando pode. Então tá contender aí indiscutível, MVP, por enquanto, indiscutível, tudo na conta do Seattle Seahawks.
A situação pro Minnesota Vikings, ela tá tão complicada que o próximo jogo é contra o Falcons, que tá 0-5. E se perder pro Falcons, vem uma sequência de Packers em Green Bay, recebe o Lions e recebe o Bears e depois o Cowboys ainda por cima. Então, a chance de ter um jogo contra um adversário que, né, que aparenta tá em frangalhos é contra o Falcons e depois é só pedreira, né? Na verdade, talvez a gente veja o Mike Zimmer também caindo aí nessa temporada. Se perder pro Falcons, eu acho difícil ele não ficar numa situação mega complicada, porque o Vikings tá aí num calendáriozinho que é difícil, viu?
Chato.
Então o Mike Zimmer tem que fazer de tudo pra ganhar o próximo jogo, cara, porque perder pro Falcons, na verdade, vai ser difícil de tentar defender. Perder pro Packers, Lions ou pro Bears, né, que são rivais de divisão, são situações completamente diferentes. Agora pro Falcons, que tá 0-5, não tem explicação não, cara. Na verdade, perder pro Lions também não. Pra esse Lions desse ano, não tem explicação não, cara.
Mas assim também, né? Depende do que o time quer. Sim. É aquela história. Se você quer ser realmente um contender, se você quer realmente brigar, você não vai também conseguir fazer isso só com as vitórias fáceis do teu calendário. Você vai ter que disputar os jogos grandes. O problema na história do... Nessa história desse ano do Vikings é realmente as derrotas para Colts, que o Colts até é um time interessante, mas, né, você precisa, é um time da sua prateleira, você precisa ser melhor contra eles, e o Titans, que também era um time na mesma prateleira. O Texans, quando veio, eles ganharam. O Seahawks era uma derrota até esperada em Seattle, mas aí você precisa ganhar do Falcons, você precisa ganhar do Lions, você precisa competir com o Bears, você precisa ganhar do Cowboys sem o Dak Prescott, aí esse caminho acabou de abrir. E aí é uma sequência de recebe Detroit, visita Chicago, que, de novo, precisa competir, tá? Recebe Dallas, recebe Carolina, recebe Jacksonville. Essa sequência aí, o Vikings tem que jantar, amigão. Tem que entrar pra jogar pesado. Mas Chicago, inclusive, é um Monday Night Football, rapaz. Em tese, a gente não vai ver esse jogo. Mas enfim, sabe? Os jogos grandes você vai precisar entrar mais pesado e os jogos acessíveis tem que ganhar. Já começou numa sequência 0-3, vai ter que correr atrás do prejuízo.
E aí eu te digo agora, agora, né? O Vikings teve 39 minutos de posse de bola. Como é que os caras não conseguem administrar uma vitória com esse tempo de posse, gente? Eu reclamo do Matt Nagy, eu reclamo do play calling, sabe? Reclamo da efetividade de você ter um bom playbook e não conseguir executar. Mas, caraca, o Vikings está muito pior, porque esse tempo de bola é a pior marca deles desde 1991. É tipo, quase a vida inteira do Vikings com esse recorde. E um outro dado também, né? O Kirk Cousins, ele tá 7-16 em prime time. Então, se tem jogo de prime time nas próximas semanas, também tem que prestar atenção, porque a escada piorar ainda essa marca.
Não, Chicago. O pior é Chicago. Vai ser contra Chicago aí, ó. O pior é que o Vikings, se você pegar as estatísticas, o Vikings teve maior número de primeiras descidas, o Vikings forçou mais turnovers do que o Seattle, teve mais jardas totais do que Seattle. O lance é que o Seahawks realmente pegou e falou assim: não, não, você não vai sair daqui com essa vitória. A gente vai tirar essa vitória de você. Não vai ser assim. Tivesse conseguido, o pessoal depois, os engenheiros de obra pronta, né? Ficaram falando, ah, o Mike Zimmer não tinha que ter corrido, tinha que ter chutado a bola. Mas se chutasse, fizesse field goal e o Russell Wilson conseguisse empatar o jogo, levar pro overtime e o Seahawks ganhasse, iam falar, porra, o cara tinha que ter tentado matar o jogo, né? É tudo engenheiro de obra pronta, cara. O Vikings...
Fico com as palavras do head coach do head coach e analista no Twitter, Lucas Davi. Qualquer negócio que você me oferecer pra eu potencialmente ficar com duas posses de bola na frente do Seahawks do Russell Wilson, eu vou aceitar. É pra arriscar uma quarta descida na hora fatal do jogo ali na linha de seis, eu aceito, assino e vamos pra frente. Esse é o tipo de decisão que não dá pra questionar muito não, cara. Você poderia questionar a execução da jogada, por exemplo. Se fosse uma chamada escrota, você podia questionar. Mas a decisão de ir pra uma quarta descida no momento desse jogo, de forma alguma.
Pra mim tá certo, é isso mesmo.
O Vikings teve a vitória roubada por esse gavião marítimo. É isso, foi o que aconteceu. Tava ali comendo aquela batatinha, veio o gaviãozinho e roubou. Foi isso, cara. Não tem...
A dona aranha subindo na parede?
É, isso aí, cara. Veio a águiazinha aí do mar e papou. Foi isso. O Vikings fez o que tinha como fazer e o Seahawks conseguiu se sobressair. Foi isso que aconteceu. Vamos para as nossas indicaçõezinhas dos jogos da semana 6, meus queridos. Claudinha, o que tu tem aí, tirando da sua cartola, para recomendar para o nosso público? Qual jogo ficar de olho, prestar atenção, assistir naquele linkzinho maroto do Game Pass, deixar numa segunda tela, prestar mais atenção quando aparecer no Red Zone?
Olha, eu não sou trouxa e hoje eu vou, não vou nem tipo cartola não, cara, eu vou no certo. Eu vou de Browns e Steelers, domingo, 2:00 PM, vai passar na ESPN, porque ganhou a enquete da semana, então vai passar, então não se preocupa, né? O link pirata é só para quem quiser pegar a ESPN, não precisa se preocupar mais com isso. Mas a gente tem a primeira defesa contra o primeiro ataque em jogo corrido. Cara, são tantas camadas, tantas coisas interessantes pra gente prestar atenção nesse jogo, que se eu for começar aqui vai ser um podcast só pra isso. Então, minha recomendação: Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers. Desculpa, Danilo, roubar sua indicação.
Mas jamais seria minha indicação, não. Eu não deixo essa para as pessoas, principalmente porque eu sei que você ia indicar. A minha, veja só você. Eu juro que eu não cheguei até esse ponto na minha. Ah, não, cheguei sim. É Green Bay Packers e Tampa Bay Buccaneers. Já é um jogo marcado. Meu Deus, mais um duelo, Aaron Rodgers e Tom Brady. A grande expectativa. Os caras passaram 20 anos esperando isso acontecer num Super Bowl. Eles vão se enfrentar com o Brady em Tampa, né? Enfim, é um jogo do segundo horário aqui, 5:25 pro horário de Brasília. Então, recomendação fortíssima para esse Green Bay. Green Bay voltando de bye week, que é um time descansado, costuma ser uma equipe perigosa, voltando de bye week, contra o Tampa Bay, que vai precisar recuperar. Talvez, se você botar uma máscara de Nick Foles no Aaron Rodgers, as chances aumentem, inclusive. E vamos pra Green Bay e Buccaneers.
A minha indicação...
O duelo das Bahias, olha só.
É, olha aí, rapaz. Verdade, hein? O jogo que eu vou indicar aqui é um joguinho que tem um potencial muito curioso por conta de dois quarterbacks novos, né, da geração, dois quarterbacks recentes nessa nossa nova geração aí, que é Kansas City Chiefs indo até Buffalo, o Bills, né, que tá tendo aí um desempenho acima do esperado, Josh Allen calando a boca de milhões de analistas de TV, de Twitter, de YouTube, os cacete todo, né, mostrando que o sangue ferve e que ele vai, que é o novo franchise quarterback da franquia. E, portanto, um jogo que, para mim, tem um potencial absurdo de ser aí um jogo interessantíssimo. Vai ser o primeiro jogo da segunda-feira, né? Para quem quiser assistir aí. Então, Kansas City Chiefs enfrentando o Buffalo Bills na semana que vem, na segunda-feira que vem, às 6 horas da tarde, meus queridos.
E esse parece que não vai sobrepor o Monday Night Football.
Pelo visto aprenderam, né?
É, tem umas 3 horas e 15 de diferença, pô.
É, eu espero que, a não ser que tenha overtime, mas daí também, né, é muito azar.
É. Se tiver overtime, aí sim que é um jogão, né?
É, pois é. Quer dizer, né?
Free football.
Torcer, né? Ai, ai. Mas então, no momento a gente ainda não tem o calendário da semana 6 da ESPN, é o único jogo que a gente sabe, porque foi votado, como a Claudinha já indicou aí, foi o Browns contra o Steelers. E com isso a gente vai encerrando esse fanblind número 305, falando justamente da semana 5. Ó que bonito, né? Esperamos que vocês tenham gostado, um abraço e até a semana que vem.